Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 30 de março de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, você nos acompanha no Spotify, YouTube, Google Podcast, também, claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos aí com a audiência de todos vocês. E para você que deseja saber um pouco mais sobre o Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, também as nossas redes sociais, @eusoumbc, e claro, o nosso site, eusoumbc.org. Lá você encontra todas as informações, você vai ter mais conhecimento, vai saber mais sobre os nossos projetos, sobre os objetivos do Movimento Brasil Conservador, né, da importância de um trabalho a médio e longo prazo que deve ser realizado no Brasil. Enfim, quanto mais pessoas souberem daquilo que o MBC pretende fazer, busca fazer pelo Brasil, melhor, mais apoio, mais pessoas participando. Isso é fundamental, não só para o Movimento Brasil Conservador, como para todas as iniciativas conservadoras que nós temos no Brasil, né? Como, por exemplo, a Rádio Shockwave e tantas outras iniciativas que começam a surgir e buscar o seu espaço. Nós temos que dar voz às mídias conservadoras. Eu não me canso de dizer isso. Assim como também não me canso de dizer que a transformação começa bem perto de nós, né? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre algo que foi comentado. Eu tive o prazer de estar na Rádio Shockwave hoje, no programa Tá em Choque, e de tudo que foi comentado na rádio, eu queria pensar, né, um ponto fundamental, um ponto muito importante aqui, que a gente falou disso lá, da influência da China, e eu vou falar mais detidamente aqui no Brasil, né, mas de como isso tem acontecido no mundo inteiro. Será que nós temos noção do quão influente hoje é a China no Brasil? E, gente, eu começo falando, começo destacando um ponto importante, que muita gente acha que se a gente fala assim, ah, mas você está falando que a China está mandando o Brasil, você está culpando o Bolsonaro, não sei o quê, como se o Bolsonaro... Gente, deixa eu falar um negócio com vocês, isso aí vem de anos e anos atrás. Isso não é de agora. Não é no governo Bolsonaro que isso aconteceu, que isso começou, não. Isso vem lá de anos 2000, né, e Guaraná de Rolha. A China vem fazendo um trabalho muito paciente, aquilo que a gente falava. Eles têm, os orientais têm algo que o brasileiro, que o ocidental não tem, que é paciência. Eles não têm pressa em resolver as coisas. Eles vão fazendo aquele trabalho com bastante paciência. Mexe daqui, mexe dali, entra aqui, entra ali, começa a influenciar essa área, aquela outra. Quando você assusta, pronto, tomaram o lugar, tomaram conta de tudo. Né? Isso ficou bem evidenciado quando a gente vê na saída do ministro Ernesto Araújo a exposição que ele fez, eu falei sobre isso ontem, da nossa querida bancada da China, os nossos senadores que trabalham pelos interesses, fazendo lobby para a China, né? Na questão do 5G principalmente. A gente fala, menciona a questão do 5G por ter sido de fato aquilo que foi evidenciado, que foi exposto. Mas sabe-se lá o que vem acontecendo, gente. Né? E aí você pensa, ah, mas não tem problema, a gente está só fazendo negócio com a China, e a questão é comercial. É, gente, a partir do momento que eles entram demais aqui, se a Ju estiver me ouvindo, a Ju da Shockwave estiver me ouvindo, ela vai perceber que eu estou quase fazendo a reprodução do programa aqui. Mas é fato, é porque foi muito importante, muito interessante o papo que a gente teve hoje. A partir do momento que o país, que a China, vai exercendo o seu domínio, né? E cada vez mais e mais no Brasil, sobretudo na área econômica, devagar, esse poderio econômico começa a se traduzir em poderio em outras áreas. Quanto mais força econômica você tem em relação ao país, mais força você tem sobre aquele país. E não é somente, né, no que diz respeito à economia, não. Você começa a minar as outras coisas de acordo com seus interesses. Você começa a impor sua cultura. O que a gente ouve muito falar da China em relação a outros países, que ela vai lá, todo boazinho, empresta bilhões para o país pobre lá construir o porto dele. Aí o país não tem dinheiro para pagar a dívida, a China faz o quê? Vai lá e toma conta e passa a administrar aquele porto, né? Do jeito que ela quer. Ah, é um parque industrial em determinado país, a China vai lá e banca. Não, nós somos bonzinhos, vou emprestar dinheiro para vocês. Vai lá e empresta o dinheiro. O país não tem como pagar, ela vai lá e toma conta daquele parque industrial. Vocês têm noção de como as coisas acontecem gradativamente, né? E muitas vezes a gente fala, não, isso é bobagem, isso é coisa da sua cabeça, isso é teoria da conspiração. Gente, não existe esse papo de teoria da conspiração, não. Vocês realmente... Nós vimos hoje, mais uma vez, a OMS, claro, com atraso de mais de um ano, né? Dizendo que não tem como, né? Que porque... Justamente pelo fato de a China não dar as informações, ela não dá acesso a tudo, a OMS não tem como falar, garantir, né, nada sobre a origem do vírus e não descarta nenhuma possibilidade. O que é que nós falamos aqui há tanto tempo, né, de todas as evidências mostrarem? Porque você não pode falar vírus chinês, não, gente. Tá? Você não pode falar vírus chinês, mas você pode falar cepa brasileira, variante inglesa, variante não sei o quê, variante do Amazonas, variante, né? Aí você pode, que aí não é xenofobia, não é preconceito, não é nada. E aí a gente fica aqui como teórico, né? Como conspiracionista. Ah, você é um negacionista, é um conspiracionista, você é isso, você é... xenofobia também fala que nós somos xenófobos, né? Que nós não gostamos dos chineses. Porra, pelo amor de Deus, né? Eu tenho, se eu não tiver o direito de exigir transparência nas coisas, como foi exigida transparência no contrato de Dória com a China no que diz respeito às vacinas e que depois se mostrou um contrato nada vantajoso, né? Contratos onde as empresas farmacêuticas, por exemplo, se eximem de qualquer responsabilidade no que diz respeito às vacinas. Sujeito começar a morrer aí, a responsabilidade é do Brasil, é do Estado, né? Não é da farmacêutica, da indústria que produziu a vacina. Olha que interessante, né? E especificamente no contrato do Butantan com a China, diversas cláusulas lá, bem leoninas, algo do tipo, Butantan faz todo o trabalho, a China vai lá e leva para ela, trocando bem em miúdos a questão da tecnologia, propriedade, né, intelectual, enfim, propriedade industrial. É um negócio bem interessante aquele contrato, né, do governo de São Paulo com a China. E se você pede transparência nisso, você é taxado como, ah, não, é teoria da conspiração, você está inventando, você não sabe o que você está falando. Tudo isso é porque você é bolsonarista. Caramba, né, gente, é difícil, é difícil. E aí chega um momento que não vale nem mais a pena você argumentar. Não vale nem mais a pena você discutir. Aí você fala, pô, eu vou cuidar da minha vida então. Vou cuidar da minha vida e vou continuar falando para aqueles que querem me ouvir. Né? Infelizmente não é sempre que a gente consegue estourar a bolha, sobretudo quando essa bolha ela está envolta a um terror coletivo que foi implantado pela imprensa, pela mídia internacional, né? Que é mais ou menos aquela história, se você sai de casa, você vai morrer, de um jeito ou de outro, como a Ju disse hoje, ou você morre de Covid, ou você morre espancado pela polícia, ou você vai morrer pelo ladrão, se a polícia fizer greve. Olha como é que o povo tá, gente, olha como é que o povo brasileiro tá, não só brasileiro, no mundo inteiro, mas eu acho que aqui no Brasil o negócio tá um pouquinho pior. E aí você é chamado de negacionista, você é chamado de conspiracionista, né? Quando você simplesmente está expondo aquilo que está na cara de todo mundo. Aquilo que está aí para quem quiser ver. Tudo que está sendo feito nesse raio dessa pandemia. Tudo aquilo que está sendo feito em termos de terror psicológico. As pessoas hoje, é raro você achar alguém que não teve de alguma forma... o seu psicológico afetado. A vida afetada todos tiveram. quer dizer, quase todos, né? Tem gente que está ganhando muito dinheiro com isso aí, né? Mas psicologicamente, de uma forma ou de outra, não estou falando que está todo mundo, quase todo mundo tomando remédio, não, não é isso. Mas de uma forma ou de outra, o psicológico foi abalado, seja porque tem um familiar que está apavorado, seja porque o trabalho está dessa ou daquela forma, seja porque um determinado lazer que era muito importante hoje não pode mais, né, ser exercido, né, determinadas reuniões que não podem ser mais realizadas, festas em família. Como é que foi o Natal esse ano, gente? A discussão, antes se discutia qual era o cardápio, que hora que abriu os presentes e quem ia comer a ceia. Agora se discutiu se vai ter Natal ou não, quem vai, quem não vai, máscara, não sei mais o quê, parará que negócio todo. Como é que vai ser daqui para frente? E aí? E eu repito o que eu disse hoje, olha, infelizmente o que a gente enxerga, o que a gente pensa e o que a gente teme é que as coisas ainda piorem. O mundo não vai acabar, né? Nós não vamos ter aí uma bomba, mesmo porque, gente, deixa eu falar um negócio com vocês, a China não está nem um pouco interessada em destruir o Brasil não, gente. A China não quer destruir o Brasil. Para eles é muito importante que o país esteja tranquilo, porque eles têm interesse, nós somos um grande celeiro da humanidade, sobretudo em termos de plantação, em termos de alimentos. Eles não querem destruir o Brasil, eles não vão jogar uma bomba aqui no Brasil. Eles querem controlar o Brasil, que é bem diferente. Querem nos controlar. E não, não pense que isso é bom, não. Ah, pelo menos não vão destruir, não. Não, não pense que só controlar é bom, não, porque não é, não. Principalmente se você preza pelos seus valores, né, mais caros, pela sua família, pela sua liberdade. Isso para o chinês não é lá muito algo que me interesse muito não, gente. Então não se iluda, não se engane com o fato, né, com a constatação de que o mundo continua, né, nós não vamos ter o fim do mundo. Eu vejo sim as coisas piorando ainda um pouco, né, e sobretudo aí no que diz respeito a garantias individuais, direitos individuais. A gente já vê país afora, eu me esqueci agora em qual país, não sei se é Pernambuco, me corrijam aí se eu estiver errado, o governador já falando em acabar com o direito de propriedade, ou pelo menos reduzi-lo, limitá-lo. Olha o nível que o negócio está chegando, olha o nível. Mas se a gente levanta qualquer situação nesse sentido, é teoria da conspiração, é negacionista, é blá blá blá, isso é aquilo outro. Então, gente, a situação hoje é mais ou menos a seguinte. Nós temos um país onde uma imensa gama de políticos foi cooptada pelo Partido Comunista Chinês e trabalha pelo Partido Comunista Chinês, pelos interesses da China no Brasil. A verdade é essa. Né? Muito político não está preocupado com o povo brasileiro. Estão preocupados em atender ao chamado da China, aos pedidos, ao lobby chinês, defender os interesses da China aqui no Brasil. Isso é lamentável, isso é triste, revoltante, mas é a realidade, infelizmente. Né? E mais uma vez eu lamento a saída do ministro Ernesto Araújo e destaco a importância do que ele fez ao expor aquilo que a gente já sabia, já imaginava, mas quando você vê o negócio exposto à luz, trazido à luz como foi feito, é realmente um tapa na cara de qualquer cidadão brasileiro. Saber que os políticos estão trabalhando não pelo povo, não pelos interesses do Brasil, mas pelos interesses da China. Infelizmente é a realidade, gente, é a realidade. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, isso vai mudar, isso não vai mudar? Não sei, não sei. Acho difícil, mas não sei. E o que eu estou fazendo, o que eu acho que nós devemos fazer? Rezar. Rezar. Joelho no chão e oração. Rezar. Entregar nas mãos de Deus. Claro, fazendo a nossa parte, que é fundamental, porque Deus fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, fazendo a nossa parte, mas, sobretudo, tendo muita fé de que Deus realmente tem algo muito bom guardado para nós. Eu acredito. Eu acredito que Deus tem algo muito bom guardado para nós. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem um like no nosso vídeo. Curtam aí a nossa querida Rádio Shockwave. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.